podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 75, para falar da semana 15 da NFL. Uma semana bem importante, com muitas zebras nessa semana 15, com alguns resultados já definitivos para os playoffs. E nessas duas últimas semanas vamos ver quem vai chegar na pós-temporada, ainda tem algumas vagas em aberto. E essa briga vai estar muito boa, com toda certeza. E para falar dessa semana 15, estão comigo aqui a Mari Marciai. Tudo bem, Mari? Como você está pós-eliminação dos 49ers?
Eu tô de luto. Eu já estava me conformando desde a semana passada, mas agora que bateu a ficha, estou começando a pensar no draft, porque é o que me resta, né? E é isso, ver se nesses últimos dois jogos a gente pelo menos tem uma vitória da honra, assim, da consolação.
Vamos tentar atrapalhar os Seahawks e os Cardinals, né? Essa é a missão, como sempre. A gente, se não vai ajudar, a gente atrapalha. Então vamos nessa. A Mari já escolheu o time dela pra torcer nos playoffs, né, que vai ser o Green Bay Packers. Ela já deixou isso assumido na nossa live, na twitch.tv/falandofa, que vamos tentar fazer nesta sexta-feira, antes do jogo que vai ter. Aliás, né, vai ter jogo sexta-feira. Então essa temporada da NFL foi tão louca que teve jogo todo dia da semana. Vai fechar nessa sexta-feira com Vikings e Saints. E tu, Gabriel Fraga, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. O Denver Broncos também já está eliminado. Tu já escolheu um time para torcer nos playoffs?
Cara, por mais que os torcedores laranjas vão ficar um pouquinho tristes comigo, acho que quem me conhece sabe que eu tenho um apreço muito grande pelos Steelers e pelos Chiefs, por incrível que pareça. Então sim, eu vou torcer aí pelos dois times se darem bem nesses playoffs. E eu prefiro...
Ai, ai, ai. Vai da torcida do Denver Broncos aí, torcer pra rival.
Eu prefiro que os Steelers ganhem mais um e superem os Patriots, né? Mas a gente sabe que com o timezinho que eles têm aí, acho que não vão chegar muito longe. Então vai ser Steelers e Chiefs e o que vence melhor.
Eu já também, já minha torcida está anunciada para o Cleveland Browns, que vai até o Super Bowl, fiquem tranquilos. E vamos começar o programa, né? Porque a gente tem que falar, esse programa especial, os Jets ganharam, os Bengals ganharam. Essa semana foi bem louca, então bora começar o nosso podcast falando de FA. Vamos começar aqui no jogo de quinta-feira, que foi muito decisivo, porque foi o último Thursday Night Football da temporada, e era a chance dos Raiders se manterem vivos na briga pelos playoffs. Só que a situação complicou, né? Eles perderam o jogo para os Chargers de 30-27, foi um jogo bem interessante, foi até o nosso jogo da semana aqui, eleito pela nossa equipe, e destaque, claro, para o Justin Herbert, né, com 314 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. E do lado dos Raiders, o Derek Carr saiu machucado depois de uma tentativa de corrida, ele sentiu o músculo da coxa, e o Marcus Mariota entrou, e ele fez uma partida bem decente, eu gostei muito do que ele mostrou, e deu aquela chama, será que Marcus Mariota vai voltar a ser titular na NFL em alguma equipe? Mas isso é uma discussão para outra hora, a gente vai falar desse jogo, claro que importa essa atuação do Mariota, mas Mario, o que tu achou dessa partida? E os Raiders agora não tem chance mais de playoffs, basicamente, né? Matematicamente até existe essa possibilidade, mas a situação que se encontra, tá bem complicada a situação pra eles, né?
Realmente agora os Raiders vão ter que rezar, né? Se eles quiserem entrar na briga dos playoffs, porque eles vão depender, basicamente, dos Ravens perderem dois jogos que são tranquilos, a princípio, né? E do Miami perder também, então vai ser ruimzinho. Mas os Chargers, eu gostei muito do jogo do Justin Herbert, só que, de novo, parece que a equipe técnica dos Chargers não sabe o que tá fazendo. Porque o Herbert tá fazendo um jogo super bom, fazendo passes longos, precisos, e daí volta do intervalo eles decidem, não, agora a gente vai só correr com a bola, por mais que a corrida não esteja sendo muito efetiva, e o Herbert não precisa mais lançar a bola, assim, ele vai lançar só um passezinho curto, e simplesmente quase entregaram o jogo. Então eu fiquei bem decepcionada, assim, mas nada de novo da equipe técnica, a gente já esperava decisões ruins. E eu fiquei preocupada também, porque eu vi o Bouza mais de uma vez mancando, e ele depois acho que saiu para fazer um exame de concussão, porque ele fechou um contrato zilionário essa temporada. E agora ele parece que ele dá tudo de si em cada snap, e ele carrega a linha defensiva dos Chargers, só que ele não pode carregar sozinho. Daqui a pouco eu tô com medo que ele sofra, tenha que sair por algum tempo, porque ele simplesmente não vai aguentar entregar o corpo dele inteiro cada snap. Então eu gostaria que ele desse uma sentada de vez em quando pra descansar, né? Mas pra mim é isso o jogo.
É, fora que a defesa do Chargers ainda gosta de uma lesão, né? É uma defesa que chama a lesão, parece, toda temporada. É bem preocupante isso. O Melvin Ingram, ele não teve uma temporada tão boa comparada ali a outros anos, também sofrendo com algumas lesões. Mas enfim, e essa situação dos playoffs, já adiantando aqui, os Raiders estão com 7-7, né? Tem uma campanha de 50%. E daí eles têm que torcer, como a Mari disse, para os Dolphins ou para os Ravens perderem dois jogos e eles ganharem os dois jogos. Fora isso, né? É que são essas equipes que, por enquanto, estão na briga pelos playoffs, né? Porque o Cleveland Browns pode ter muita chance de ganhar essa divisão ainda. O Indianapolis Colts e os Titans estão praticamente garantidos, eles têm uma briga interna ali dentro da divisão. Então eles têm que torcer, os Raiders têm que torcer pelos Dolphins e pelos Ravens perderem os dois jogos e eles ganharem. Então é uma situação bem complicada, que dificilmente a gente vai ver acontecer. E os Chargers meio que acabaram com isso. E também, né, os Raiders perderam para os Chargers e para os Falcons, que são as duas equipes que mais entregam na NFL. E perder para esses dois times não merece. Quase perderam para os Jets também. Então, tipo, eles não querem ir para os playoffs, basicamente. Então a gente viu os Raiders jogando fora uma chance muito grande que eles tinham de ir para a pós-temporada depois de algum tempo. Agora vamos para os jogos de sábado, pois tivemos o Buffalo Bills massacrando o nosso Denver Broncos, né, Gabriel? Esse jogo, tu não esperava uma vitória, obviamente, não sei se tu esperava até um jogo mais equilibrado, mas o ataque do Buffalo Bills tá voando, né?
Tá voando demais, mas eu gostei muito nesse jogo das duas defesas, Alex, pra ser sincero. Foram duas defesas que apareceram bem, obviamente a do Bills apareceu muito mais, mas mesmo a defesa do Denver Broncos conseguia fazer uns three and outs muito bons às vezes, sabe? Me surpreendeu isso um pouco, porque mesmo contra um time muito forte, os Broncos ainda encontram às vezes essas maneiras de parar o time adversário. Então eu acho que falta mais foco, falta também saber conciliar ali essa comissão técnica junto com os jogadores. Parece que, é o que eu digo, falta comunicação. E também acho que foi uma partida bem interessante. O Josh Allen veio aí para fazer mais uma partida de digno de MVP, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar ele muito, com dois touchdowns terrestres aí, ainda lançou mais dois e quase 400 jardas. Então eu sinceramente eu esperava um pouco mais do Denver Broncos na questão de ter um ataque mais produtivo, até porque a gente sempre menciona a questão de Drew Locke, tem um time montado para ele, e não pontuar com esse time é um pouco frustrante, mas tudo bem, eu pelo menos já tô meio que tranquilo com isso, porque eu espero que isso mude no futuro, eu espero que o John Elway veja o que está acontecendo, mude algumas peças ou tenha um insight sobre esse time que não está funcionando em Denver Broncos. O que eu acho...
Ou que o próprio John Elway seja tirado, né?
É, exatamente. Esse é o meu maior desejo. Mas a gente deixa isso para uma outra discussão. Eu acho que o Stephon Diggs, como eu gosto muito de falar dele, apareceu muito bem nessa partida. Ele já vem aparecendo muito bem nas últimas três semanas, né? Fazendo jogos muito bons, sempre aparecendo, sempre muito presente. E, cara, eu lembro de ter ouvido falar alguém na transmissão da ESPN que ele tá fazendo rotas muito boas, ele tá conseguindo pegar bolas que ninguém consegue, o 1v1 dele tá muito forte, ele consegue ganhar da marcação tranquilamente, e isso é um ponto muito de destaque pro Stephon Diggs, porque ele literalmente, se ele tiver o espaço da ponta do dedo dele para receber a bola, ele vai conseguir receber aquela bola. É incrível, sabe? Eu gosto muito do Stefon Diggs por causa disso e de outras coisas também, mas eu acho que agora ele tá mostrando muito mais do que ele tava mostrando no começo da temporada, e talvez isso seja uma boa ferramenta, e ele com certeza vai ser uma boa ferramenta nos playoffs.
É, e o Stefon Diggs tá deixando saudade lá em Minnesota, e mesmo com dois wide receivers muito bons que tá tendo os Vikings, né? O Adam Thielen e o Justin Jefferson, mas mesmo assim ele faz uma falta enorme para ver o nível que ele tá jogando. E o Gabriel apostou muito bem lá no início da temporada, eu lembro que ele apostou em jogador ofensivo da temporada no Stefon Diggs. Eu acho que ele não vai ganhar até pelo fato de ele ser um wide receiver, mas é uma temporada muito boa e digna assim, de prêmio, assim, se tivesse ali um prêmio específico pro wide receivers, porque eu acho que ele tá sendo um dos principais dessa temporada com toda certeza e ajudando muito essa equipe do Buffalo Bills. No sábado a gente teve a vitória dos Packers contra os Panthers, 24-16, mais um jogo tranquilo, o Aaron Jones jogou muito bem, correu muito bem com a bola, então para quem teve ele no Fantasy foi muito bom. Também no domingo a gente teve a vitória dos Buccaneers contra os Falcons, né? Teve a famosa falconizada, porque o jogo foi para o intervalo 17-0 para os Falcons e os Buccaneers viraram 31-27. O Tom Brady fez uma partida boa com 390 jardas, 2 touchdowns. O Matt Ryan também fez uma grande partida, né? Mas a defesa dos Falcons a gente sabe que é aquela entregada marota de sempre e que acabou não ajudando. E um destaque, né, para o Fournette, que teve 2 touchdowns nessa partida, finalmente aparecendo ali com algum destaque, correndo com a bola, que isso é bem importante. E teve a eliminação dos 49ers decretada pelo Dallas Cowboys, né? Foi 41-33. Um jogo que eu prefiro não comentar, eu acho que a Mari também não tá muito afim de comentar sobre isso, porque a gente vai falar das mesmas coisas, que é o Nick Mullens entregando a paçoca quando a gente mais precisa. E é isso que é a culpa do San Francisco 49ers não estar conseguindo ganhar as partidas. O quarterback tem um QI negativo, que não consegue ler jogadas, e o passe dele é uma bosta. Então, é basicamente isso o resumo dos 49ers sem o Jimmy Garoppolo. Agora, o Nick Mullens passou por uma cirurgia, vai ter o CJ Beathard como quarterback nos dois últimos jogos, e talvez até o Josh Rosen, né? Que quem não se lembra do Josh Rosen, escolha de primeira rodada em 2018 pelos Cardinals, tá rodando por aí, tava no practice squad, foi contratado aí pelos 49ers para ser o reserva. Eu espero que ele consiga jogar ainda nesse final de temporada e quem sabe mostre alguma coisa para pensar num futuro, né? Porque, querendo ou não, ele é um quarterback que tem algumas boas características e ainda tem tempo para ser moldado ainda mais provavelmente como o Kyle Shanahan, mas sem muita expectativa, né, Mari? Porque a gente sabe que ele passou por muito time e não deu
porque
certo.
Porque alguém que se compara a Jimmy Garoppolo em interceptações, esse alguém é o Josh Rosen.
É, foi uma boa análise, Gabriel.
Realmente é. Não, é triste, assim, eu tô bem triste, eu tô de luta, eu já falei. Eu acho que, assim, ó, eu dou graças a Deus que se o Kyle Shanahan realmente tiver o cérebro que eu acho que ele tem, eu nunca mais vejo o Nick Mullens com uma camisa vermelha do 49ers. Então, é isso.
É, tá ótimo, Guilherme. Poxa. se torcer, assim... Se torcer como joga, ele é um péssimo torcedor, né? Então, a gente não tem expectativa nenhuma com isso. Os Titans bailaram pra cima dos Lions, que também estão eliminados, então os Titans ainda estão nessa briga. O Derrick Henry voando, o Ryan Tannehill voando também, então esse ataque dos Titans tá muito forte. E os Colts venceram os Texans 27-20, foi um jogo mais equilibrado, mas com uma boa partida também do Jonathan Taylor ali, correndo bem com a bola. Eu quero trazer essa discussão, porque esses jogos aí não tem muito o que a gente discutir, tem que discutir o que vai ser dessa divisão, quem vai ser o campeão da AFC South e por que vocês acreditam nisso. Porque se os dois times vencerem as duas últimas partidas, os Titans vão ser os campeões, pois eles têm vantagem no confronto direto. Só que a gente tem que analisar esses próximos confrontos, né? Mari, pra ti, quem vai ser o campeão dessa divisão? Titans ou os Colts, por que que tu acha isso? Eu tô até pegando a tabela de jogos aqui, que por exemplo, a gente vai ter o Tennessee Titans no Sunday Night Football dessa semana 16 contra os Packers, um baita jogo, enquanto o Indianapolis Colts vai ter o Pittsburgh Steelers, também um outro grande jogo, então a gente já tem pelo menos um grande mistério aí. E na última semana, são duelos de divisão, então a gente vai ter o Tennessee Titans contra o Houston Texans, e o Indianapolis Colts contra o Jacksonville Jaguars, que é mais tranquilo. Então essa divisão pode ser decidida nesta próxima semana. O que que tu acha que vai acontecer?
É, por mais que os Titans estejam com a vantagem agora, eu sou Colts, eu acho que vai dar Colts. Porque, cara, o Philip Rivers tá jogando muita bola. E entre Titans e Packers, eu sou Packers. Por mais que os Packers tenham a dificuldade, né, do jogo, famoso jogo corrido, que é os Titans têm o Derrick Henry, eu ainda acho que dá Packers, né? Já tô, depois tem minha torcida, isso é por clubismo agora. Mas, então eu sou Colts.
E tu, Gabriel, o que tu acha que vai rolar aí nessa divisão?
Pois eu vou ir no sentido contrário. Eu já acho que é o Titans, justamente pelo fato dos Packers não conseguirem parar um bom jogo corrido, né? E a gente sabe que o jogo corrido dos Titans é aí atualmente um dos melhores da liga. E não tem quem pare o Derrick Henry se ele embalar. E eu acho que esse vai ser um dos fatores para eles ganharem aí dos queridos cabeças de queijo. E como tu mesmo disse, questão de confronto direto, os Titans vão ter a vantagem. Por isso eu acho que os Titans se saem aí na melhor. E até porque eu acho que mesmo os Colts ainda são um time bem oscilante, sabe? O Philip Rivers começou a jogar bem aí, entrou numa crescente, né, depois dessa metade da temporada. Mas eles ainda são um time que oscilam bastante nas chamadas defensivas, nas chamadas ofensivas, às vezes também a gente sempre vê o Philip Rivers, né, com uma interceptaçãozinha ou outra aí. Então acho que os Titans têm um time mais consistente e a gente vai eu acho sinceramente que a gente vai saber dessa força do Titans justamente nesse jogo contra o Packers, sabe? Se a gente vê um Titans forte contra o Green Bay Packers, a gente pode ter certeza que eles são vencedores aí dessa divisão.
Pois é, eu tô nessa mesma linha que tu, eu acho que o Derrick Henry vai fazer um estrago bem legal nessa defesa dos Packers, e eu quero ver como essa defesa dos Titans vai lidar contra o Aaron Rodgers, né, que tá em boa fase, então é um baita jogo, é um dos melhores Sunday Night Footballs aí dessa temporada, com toda certeza, vai ser um baita jogo, então vamos ficar atento a isso, porque o ataque dos Titans já tá bem provado, que é um ataque muito potente, tanto correndo quanto passando a bola. Só que essa defesa tem que pegar uns adversários um pouco mais fortes aí pra ver se aguenta, né? E eu acho que o adversário perfeito é o Green Bay Packers, que também é muito forte passando e correndo com a bola. Só que, né, do outro lado tem uma defesa bem fraca que pode ajudar muito o Tennessee Titans no seu estilo de jogo. Enquanto os Colts eu também vejo como um time forte. Eu acho que vai pros playoffs de qualquer jeito, mas eu acho que pode dar uma tropeçada talvez ali no Steelers, ou pode ganhar os dois jogos também, mas eu acho que os Titans conseguem vencer essa divisão no confronto direto, pelo menos. Vamos agora falar da... Temos a vitória dos Dolphins contra os Patriots, um jogo também muito tranquilo para a equipe do Miami Dolphins. Não tem muito o que falar disso. Os Dolphins vencendo tão muito fortes aí na briga pelos playoffs. Eles precisam vencer ainda as próximas duas partidas para garantir essa vaga. Então vai ser... São semanas decisivas. Mas eu quero muito ver esse time do Miami Dolphins nos playoffs para mostrar ali como o Brian Flores vai lidar com muita gente jovem ainda, falta um pouco de experiência nesse time, mas está se mostrando um time bastante competitivo. E a gente viu nessa partida contra os Patriots um 15-3 no último quarto, que fez total diferença e ajudou os Dolphins a conquistarem essa vitória. A gente teve Bears e Vikings, que foi um jogão também, 33-27 para o Chicago Bears, que ainda está na briga pelos playoffs. Por incrível que pareça, com Mitchell Trubisky o time está na briga. O que tu tem pra falar sobre isso, Gabriel? Sobre essa volta do Trubisky com o Chicago Bears voltando a render melhor no ataque, tendo uma defesa forte e conseguindo ainda estar na briga pelos playoffs?
Cara, eu sinceramente acho que... Eu não sei... Eu acho que o Trubisky tem sorte, pra ser sincero. Eu acho que ele tem muita sorte de ter uma defesa que tá fazendo um bom trabalho. Porque mesmo no último jogo, deixa eu pegar aqui o número, mas se eu não me engano ele não fez muitas jardas não, ele fez 200 jardas ali, na risca, 202, e um touchdown, ainda teve uma interceptação, né? A gente vê que ele não deixou de ser aquele Mitchell Trubisky que a gente conhece, mas ele parece que tá dando mais sorte, tá conseguindo acertar mais passes, mas ele continua o mesmo Mitchell Trubisky de sempre, sabe? Eu acho que isso não me engana muito. A boa fase do Chicago Bears se dá muito a isso, mas também se dá aos outros jogadores do grupo, sabe? Eu acho que a gente vê aí um David Montgomery muito forte aí ultimamente, a gente vê a defesa fazendo um trabalho muito bom para poder favorecer esse ataque também, não dando tanto tempo no com a posse de bola, e também fazendo aí o trabalho que precisa justamente nas descidas decisivas, né? Então eu acho que o Bears, cara, ele é um time que tá surpreendendo nas últimas semanas, mas não é aquele time que... É tipo um Steelers, sabe? A gente viu eles, estão ganhando jogos, estão parando os times adversários, mas não é algo que faça eles serem um time forte, favorito para ganhar, por exemplo, um wild card já, ou mesmo um divisional round, sabe?
É, eu acho que o que tu chama de sorte também do Trubisky é essa volta do jogo terrestre a funcionar, né? Porque a gente bateu nessa tecla a temporada toda de que o Chicago Bears não consegue correr com a bola, as chamadas são ruins e tal. E agora eles estão conseguindo correr melhor com a bola e isso daí facilita muito a vida do quarterback. De ver até pelo exemplo do Minnesota Vikings, com o Dalvin Cook correndo sempre bem com a bola, que o Cousins vem tendo atuações melhores, sabe? O diferencial nessa partida acho que foi com certeza a defesa dos Vikings, que tem bons nomes, só que ainda parece meio perdida nos jogos, tomando algumas jogadas, umas big plays que é difícil de entender, sabe? Então eu acho que o Chicago Bears soube se aproveitar disso. E ainda tá na briga, né? É uma situação mais complicada, porque olhando o cenário da NFC, a gente tem, claro, os quatro campeões da divisão, o Tampa Bay Buccaneers praticamente garantido, o Los Angeles Rams também praticamente garantido, porque eu acho que vai ficar muito decidido nesse próximo jogo que vai ter contra o Seattle Seahawks. E daí quem briga por essa última vaga? É o Arizona Cardinals, que tá entrando por enquanto, e o Chicago Bears, que tem 7-7, o Arizona Cardinals tem 8-6. Então o Chicago Bears vai ter que torcer um pouco para o San Francisco 49ers na próxima semana. O Chicago Bears vai ter que fazer a lição de casa também, que é bem importante, né? Afinal, se eles não fizerem a parte deles, não adianta torcer pelos outros. Eles vão ter confrontos contra o Jacksonville Jaguars na semana 16. E na semana 17, eles vão enfrentar, deixe-me ver aqui, o Green Bay Packers. Não sei se pode ser um Green Bay Packers com bastante reservas, né? Se eles já estiverem classificados ali com a seed 1 garantida, não duvido que eles poupem alguns jogadores. Então a gente pode ver uma facilidade um pouco para o Chicago Bears, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Ainda dá, mas é bem difícil, ainda mais pelos times da NFC Oeste que não estão de brincadeira nessa temporada. Agora, falando em time da NFC Oeste, né, o Seattle Seahawks venceu o Washington Football Team por 20-15. Foi um jogo bem estranho, né, Mário? Um jogo ali que parecia que nenhum time queria ganhar. O Seattle Seahawks acabou vencendo e assumiu a liderança da divisão porque os Rams conseguiram uma certa façanha ali, né? Mas o importante foi a vitória e essa liderança da divisão, né?
É, eu achei que esse jogo ia ser bem, bem parelho, na verdade. Porque mesmo sem Alex Smith e sem o Antonio Gibson... Eu confiava muito na defesa de Washington, só que não tem defesa que consiga ganhar sozinha. A gente viu isso com os Bears, a defesa é muito boa e o ataque não faz nada. Foi o que aconteceu, a defesa atuou bem, segurou o passe, como a gente esperava que ia segurar, só que daí o Russell Wilson correu. E se tá todo mundo na secundária esperando o passe, o cara corre e leva 10 jardas, daí mais 15 jardas, e foi isso que aconteceu. O Russell Wilson ganhou no jogo corrido. E foi uma clara declaração, né? O Washington precisa desesperadamente de mais peças ofensivas, porque simplesmente não dá para confiar em ter um só running back que funcione, e também não dá para não ter wide receiver que segure a bola quando ela vem um pouquinho mais difícil. E agora tem a questão do Dwayne Haskins também, né? Que a gente não sabe se ele vai... jogar semana que vem, porque o Alex Smith tava lesionado, não jogou. E o Dwayne Haskins foi pra festa depois, que, né, quebrou o protocolo de Covid. E pode ter sentenciado o fim precoce de Washington, né, esse ano.
Pois é, porque a situação deplorável, né, do Dwayne Haskins sair pra festa, ainda mais com um treinador que tem câncer, né, tipo, já é um grupo de risco muito forte. Não teve noção nenhuma, né. Fora que tá na reta final de temporada, né, amigão? E tu é o quarterback titular sem o Alex Smith, então tinha que ter um pouco de senso, né? E não teve nenhum. E o Washington, mesmo assim, lidera a divisão, né? Os Cowboys encostaram. Meu Deus, os Cowboys ainda podem ganhar essa divisão e ir pros playoffs, cara. Olha essa temporada louca da NFC Leste. Porque os Cowboys podem ganhar, os próprios Eagles podem ganhar estando 4-9, então é uma loucura o que tá acontecendo. O Washington pode ter sentenciado mesmo, como tu disse, a vaga ali, o título da divisão. Eu não sei, eu não vou nem perguntar pra você, me arriscar a falar quem vai ganhar essa divisão, porque a cada semana é uma surpresa que acontece dentro disso. É capaz de ninguém ganhar, né? Vai que, sei lá, não duvido disso acontecer, ninguém ganhar essa divisão. Vai ser decidido no cara ou coroa, vai saber, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa NFC Leste, mas tá bem doida e bem difícil de prever. Aí teve a vitória dos Ravens 40-14, né? Isso daí contra os Jaguars, que a equipe de Jacksonville está muito feliz, por sinal, né? Por perder e também ter tido a vitória dos Jets 23-20 contra os Rams, que é o assunto que a gente vai falar agora. Pois com essa vitória dos Jets, os Jaguars assumiram a primeira posição no draft de 2021. Então basta os Jaguars perderem os dois próximos jogos, que eles estão com o Sunshine garantido. Trevor Lawrence será o quarterback da franquia, assim a gente espera, né? E, Gabriel, o que falar dessa vitória dos Jets contra os Rams? 23-20. O que aconteceu com a franquia Los Angeles Rams?
Cara, eu sinceramente não sei. Eu fiquei feliz, aliás, já vou dar um spoiler aqui. Eu fiz uma aposta lá antes de começar a temporada nos líderes de divisão. Postei no Seahawks. Precisava, por um milagre, que os Jets ganhassem dos Rams. Eles foram lá e fizeram isso. Obrigado, Jets. Mas, anyway. Cara, eu acho, sinceramente, que os Rams tá faltando uma
vergonha na cara.
Uma vergonha na cara, uma vontade de querer, sabe? Porque a gente viu ali, parecia que nem o Aaron Donald estava com vontade de jogar. Eu acho que eles se deixaram abalar muito pelos pontos iniciais dos Jets. Eu acho que isso importou muito nesse jogo, porque a gente viu um Los Angeles Rams desanimado depois que tomou aqueles 10 pontos. E eu acho que isso fez bastante diferença. Mas isso não é desculpa. Eu acho que os Rams têm que olhar esse jogo 10 mil vezes e tentar entender o que aconteceu também. Tentar construir aí esse jogo de novo no campo, no treino, fazer o que for necessário para preencher esses gaps. Porque tomar um 23-20 do pior time da liga atualmente não é para qualquer um. Literalmente não é para qualquer um. Tem que querer tomar o 23-20. Porque o Patriots quis perder, não conseguiu. O Raiders quis perder, não conseguiu. E agora os Jets vieram aí para fazer essa façanha, né? Então eu acho que o McVay aí tem que reunir essa galerinha aí do roster, sentar, assistir a tape do jogo inteiro e ver todos os erros que eles tiveram nesse jogo aí para melhorar para a temporada que vem. Porque eu já acho que eles já saíram no lucro. Na minha visão, eles iam acabar aí nessa divisão em último lugar. Aí teve toda essa questão de lesões nos outros times e coisa errada, e eles ainda jogaram muito bem e conseguiram pegar um segundo lugar. Mas eu acho que eles já estão até no lucro de terminarem em segundo.
Pois é, porque os Rams são um time assim difícil de entender também. Perdem os outros que a gente não entende. Daí tinham a chance já de praticamente garantir a divisão se ganhassem do Seattle Seahawks nessa próxima semana. Só que agora eles têm que ganhar ainda, ganhar o outro. Daí, nossa, é uma situação toda que se eles estivessem ganho dos Jets, eles iam estar numa situação bem tranquila até, porque poderiam já garantir a divisão no próximo jogo contra o Seattle, então agora tá bem complicado. E essa vitória dos Jets não deixou torcedores dos Seahawks felizes e dos Jaguars, porque acho que os torcedores dos Jets não ficaram nada felizes, né, Mari?
É, então, eu não entendi, na verdade, porque os Jets também se esforçaram para perder nesse jogo. A gente vê que os jogadores queriam ganhar, mas não é o que as vozes lá de cima queriam, porque eles não pontuaram mais. E não é porque não queriam pontuar, tá? É porque foram mal chamados. E o prefeito de Jacksonville já tweetou que foi o presente de Natal adiantado que eles receberam, a primeira escolha geral do draft, lá vem Sunshine. E que bom, né? Eu acho que bom, porque ele seria terrivelmente desperdiçado se o Adam Gase continuar. E se não continuar também, coitadinho, ia tomar umas pauladas que nem ia ver de onde veio. E honestamente, que bom pros Jaguars, vão virar uma nova potência no que vem. Eu não sei nem o que os Jets vão draftar agora, na verdade, porque eles estavam tão confiantes que ia ser o Sunshine que não devem nem ter planejado o que eles iam fazer de resto. Então vamos ver, vai ser um novo futuro da NFL.
É, muita gente pode pensar que o segundo escolha vai pegar o Justin Fields. Não duvido permanecer com o Sam Darnold e pegar o left tackle lá que a gente mencionou, o Pernell. Que daí
muito
seria...
Bom,
muito bom, né? Mas daí nessa última temporada, nesse último draft, eles pegaram na primeira rodada um tackle também, né?
Sim.
Então, cadê
eu digo o... muito bom o jogador, né? O Pernell.
É, exatamente, sim. É muito bom, tipo, obviamente vai ter um impacto, sabe? Mas talvez, sei lá, um Justin Fields não tenha um impacto maior. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Draft vai dar o que falar. Esse draft aí promete bastante, principalmente nessas primeiras escolhas. Depois a gente vai aprofundar muito mais isso pra você que acompanha a gente. Mas enfim, e falando em escolha de quarterback de primeira rodada, quarterback novato também, Eagles e Cardinals fizeram um jogão. Foi uma partida 33-26, onde o Kyler Murray foi eleito até pela nossa equipe o MVP dessa semana. 406 jardas, 3 touchdowns terrestres. Teve 3 touchdowns aéreos, 1 terrestre. Teve uma interceptação, mas ele teve uma partida muito boa. Que fez o seu time vencer a partida contra os Eagles também. Que tiveram Jalen Hurts, né, que assumiu o lugar do Carson Wentz, escolha de segunda rodada desse ano. Que também teve um grande jogo, 338 jardas, 3 touchdowns aéreos, 1 terrestre. Então foi um jogo lá e cá, onde os Cardinals conseguiram abrir uma boa vantagem no primeiro quarto, mas depois os Eagles conseguiram dar uma reagida. E daí no segundo tempo deu uma diminuída nos pontos, as defesas apareceram mais. Os quarterbacks daí tiveram uma queda de desempenho, mas no fim o Arizona Cardinals conseguiu essa vitória importantíssima para se manter na briga pelos playoffs. Era um jogo muito importante para os dois. E eu não vou dizer que praticamente decretou que os Eagles não estão mais na briga, mas deu aquela dificuldade grande, porque os Eagles estão jogando bem nas últimas semanas, fizeram um baita jogo contra os Saints, agora um bom jogo contra os Cardinals. Vamos ver se conseguem manter isso para pelo menos terminar a temporada com dignidade, né? Então, o Jalen Hurts deu uma nova cara para esse time, e eu também estou muito ansioso para quando acabar a temporada a gente falar sobre o futuro do Carson Wentz, que vai dar o que falar. Porque eu não sei se vai ser em Filadélfia, não, hein? Porque a situação tá bem diferente pra ele. E agora vamos ver como vai ser. E os Cardinals, né, venceram muito bem. O DeAndre Hopkins fazendo quase 170 jardas. E o Kyler Murray tá sendo uma grata surpresa, assim. Não surpresa que a gente não sabia que ele era talentoso, mas já no seu segundo ano mostrando um nível de jogo muito alto e que tá, por enquanto, levando sua equipe para os playoffs. Vamos ver se ele consegue concretizar isso já nessa segunda temporada dele.
Muitas pessoas falaram no Twitter e também em outros lugares eu acabei vendo, questão da lesão dele, né? Que pode ter sido um fator aí no primeiro ano dele.
Ah, com então... certeza. E até nessa temporada, né, Gabriel? Ele tá com uma lesão, dando um pouco o jogo terrestre dele até os passes, mas ele tá fazendo bons jogos ainda por cima.
Sim.
E agora eu quero falar com a Mari de Chiefs e Saints, pois esse jogo foi incrível também, né, Mari? Foi um dos candidatos a jogo da semana, eu até votei nesse jogo, porque a gente teve o duelo do Patrick Mahomes contra o nosso querido Drew Brees, que voltou de uma forma muito arriscada. Não fez um grande jogo, assim, no final, mas, né, ele, tipo, errou muito passe. Também tava sem o Michael Thomas, que é uma peça bem importante nesse ataque. Mas o que dá pra falar desse jogo aí, Mari?
Cara, se esse for o Super Bowl que a gente vai ver, eu tô feliz. Porque vai ser muito bom. E a defesa do Saints, eu queria apontar que fez exatamente o que se propôs a fazer, que era parar o passe. Era segurar o passe do Mahomes. E eles fizeram isso muito bem. O Mahomes não chegou a 250 jardas que pra Aéreos, que para o que ele tava fazendo antes é bem, bem inferior. Se a gente for parar pra olhar, é isso que é um absurdo que ele joga. E o problema é que, mesmo assim, tu precisa de um ataque que produza se tu quer ganhar dos Chiefs. Porque mesmo com o Clyde Edwards-Helaire lesionado, as corridas funcionavam. As corridas funcionavam e o ataque do Saints não funcionou. porque o Breeze claramente não estava 100%, falou que foi muito arriscado trazer ele antes, só que eles estavam desesperados pela, porque o Tyson Hill também não tá entregando. E demorou muito pro Breeze entrar no jogo, e depois demorou muito para ele começar a acertar a passe, porque ele errou muito passe. Ele fez menos de 50%, se eu não me engano, ele fez 44%. E fica difícil, assim. Agora, se der tempo pro Breeze se recuperar bem, e a gente vê esse confronto no Super Bowl, eu vou estar muito satisfeita lá no meu sofazinho assistindo, porque vai ser um espetáculo.
É, até porque o time da NFC a gente não faz ideia quem vai, né? O time da NFC a gente até fala com até certa certeza Kansas City Chiefs, né? Apesar de eu achar que vai ser o Cleveland Browns. Mas na NFC eu não faço ideia quem vai. Pode ser o Packers, pode ser o Seahawks, pode ser o Saints, pode ser, sei lá, não duvido o time da NFC Leste chegar no Super Bowl, se duvidar. não faço ideia, realmente. É uma conferência bem aberta e a gente não sabe muito o que vai acontecer. Mas o Saints tem grande chance pelo que a defesa está jogando, e também se o Michael Thomas voltar e o Drew Brees conseguir ficar saudável. Daí esse time ganha uma força muito grande, tirando as pipocadas, né? Porque as pipocadas são fortes também. O Cleveland Browns venceu o Sunday Night Football. Foi um Sunday Night Football bem chatinho de assistir, mas uma vitória bem tranquila do Cleveland Browns, 20-6. Baker Mayfield está jogando o fino. Quase 300 jardas para ele, 2 touchdowns, Nick Chubb correndo bem com a bola, o jogo aéreo funcionando com Austin Hooper, com Jarvis Landry. Então, esse time do Cleveland Browns jogando muito bem contra o Giants, que não conseguiu produzir basicamente nada no ataque. Colt McCoy foi o quarterback no lugar do Daniel Jones, e a defesa dos Browns conseguiu fazer um bom jogo. Dizem que o prêmio de consolação dos Giants foi o Andrew Thomas venceu os duelos contra o Myles Garrett, né, que foi a melhor coisa que os Giants fizeram nesse jogo. Mas aí no final o Myles Garrett ainda garantiu um sack em cima do Andrew Thomas, né, então isso daí já apaga um pouco o jogo dele. Mas enfim, não tem muito o que falar desse jogo, o Cleveland Browns era favorito. E agora os Browns têm muitas chances de vencer essa divisão, por incrível que pareça. Porque agora pode contar com a sorte dos Steelers perderem para os Colts. E os Browns enfrentam os Jets, né? E depois, na última semana, pode ser o confronto que decide quem vai ser o campeão da divisão. Steelers contra Browns. Esse jogo vai ser sensacional, com toda certeza. Estou já me planejando para ser o jogo ali, que talvez seja o Sunday Night Football dessa semana 17. Então vamos ver o que vai acontecer. E os Steelers, né, falando nessa franquia maravilhosa, conseguiram perder para o Cincinnati Bengals. Algum dos dois quer explicar sobre o que aconteceu nesse jogo? Tem alguma palavra para explicar isso? Porque os Bengals ganharam 27-17 sem Joe Burrow. Eu não sei explicar. Eu tô até botando a culpa do Juju fazendo TikTok no emblema dos Bengals. Que daí a defesa dos Bengals ficou pistola, bateu bastante neles, fez muitas jogadas. Porque é a única explicação para mim isso. Porque os Steelers, meu amigo. Alguém se arrisca?
Eu arrisco dizer, e com um palpite muito certeiro, que ataque não fez nada, né? Vamos combinar. Desde drops até fumbles, a tudo que teve direito, o ataque conseguiu fazer ao contrário. Eu acho que eles têm que melhorar esse ataque urgentemente se eles quiserem ter uma chance aí nesses playoffs. Não o ataque em si como jogadores, né? Porque os jogadores são bons, eles têm qualidade. Mas eu acho que falta aí, sabe, entender o playbook, fazer jogadas melhores, entender o adversário, sabe? Porque, na minha opinião, acho que o Mike Tomlin foi com o salto alto para esse jogo, sabe? Eu acho que ele achou que ia chegar lá, fazer o que quisesse, ganhar o jogo e ir para casa. E não foi bem assim. Mostraram para ele aí que não é porque o time tá com uma campanha negativa que vai perder para qualquer um, e deram de cara na parede, né? Eu acho que o Mike Tomlin tem que estudar melhor os adversários, e é isso que tá faltando, porque em todos os jogos desde o início da temporada eles tomavam bastante pontos, tomavam plays que não eram difíceis de ser lidas, mas que dava para ler, não conseguiam fazer plays contra a defesa adversária. Eu acho que isso atinge bastante o time, a gente percebeu como atinge isso no último jogo, então é isso que o Mike Tomlin tem que melhorar, sinceramente.
Eu sinceramente.
Sim, é.
teve menos e drop. Tomare. Falou que teve muito drop, mesmo assim foi menos que as últimas semanas, né? Porque tava pavoroso isso aí.
Sim.
Eu acho que os recebedores dos Steelers têm que focar um pouco mais, né? Estão muito no TikTok, estão fazendo muita gracinha e jogando de menos, sabe? E a gente sempre elogiou esse corpo de recebedores, mas ultimamente é muito drop mesmo, é muita displicência também, então tem que mudar isso, porque só a defesa, e a defesa desfalcada, né? Defesa sem o Bud Dupree perde muito, então a gente tem que ter muito cuidado aí com os Steelers. Claro, eles fizeram uma boa campanha, só que, né, tiveram um calendário fácil, a gente não pode negar isso. E mesmo assim, com o calendário fácil, eles perderam para um dos piores times da NFL atualmente, né? O Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow. Então é bem pavoroso isso. Então o Matheus Goulart tá com bastante medo, né? Antes dele, que tava bem confiante, ele já perdeu toda a confiança do time dele. Vamos ver se nos playoffs mudam isso, porque o time já tá garantido nos playoffs, mas antes a gente já tava até cravando que iam ser os campeões da divisão. E eu acho que não vão ser mais, hein? Eu acho que o Cleveland Browns consegue roubar esse título aí nessas duas últimas semanas. Enfim, falamos aqui da semana 15 da NFL, uma semana bem interessante. Teve muitos jogos legais, essas zebras também, que deixaram tudo louco. E ansioso já pela semana 16, que começa na sexta-feira. E a gente vai tentar fazer uma live ali de tarde, então se você quiser acompanhar na nossa twitch.tv/falandofa, a gente vai estar ao vivo para falar desses jogos aí, principalmente do jogo da sexta entre Vikings e Saints. Jogo bem importante. Agradecer ao Gabriel e a Mari também. Aproveitar para pedir para você seguir a gente nas redes sociais, @falandofa no Twitter e no Instagram. Acompanhe também nosso YouTube Falando de FA. E, claro, nosso podcast aí em todas as plataformas de áudio, principalmente aí no Spotify e no Anchor, onde a gente está bem mais presente do que as outras, mas a gente também está presente nas outras. Fique tranquilo. Valeu aí, Gabriel. Valeu, a Mari. Em breve estaremos de volta aí para falar de muito futebol americano e principalmente nos playoffs. A gente não vai ter os nossos palpites agora, a gente vai ter os nossos palpites no Instagram. Daí a gente vai ver as loucuras de apostas que a gente vai fazer, né? E só pra pontuar, né? A gente teve o último Thursday Night Football da temporada. Eu jurei que eu ia conseguir acertar esse placar, mas eu não consegui. E a gente não conseguiu acertar nenhum placar do Thursday Night Football. Acho que a gente tem que dar uma melhorada pra temporada que vem, né? Porque tem. Essa temporada foi bem horrível.
Resolução de ano novo do Falando de FA. Acertar o Thursday Night
Football. Exatamente. Pelo menos um, né?
É, não, pô, pelo menos um placar. Nem isso a gente fez. Nem os convidados. Então, vamos escolher melhor os convidados. Eu tô brincando. A gente teve bons convidados que agregaram bastante. Então, pra 2021, né? Já desejando um Feliz Natal aí pra todo mundo. Feliz Ano Novo a gente não vai desejar ainda, porque semana que vem a gente vai estar aí também. Então, Feliz Natal aí pra todo mundo, pra família de vocês, pra família de quem tá nos ouvindo. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.